É, tem alguns pontos aí que a gente pode comentar, assim, né, do governo desgovernado, desgoverno desgovernado, né, desde o começo a gente não tem uma postura atuante de nenhum órgão de saúde, com exceção, é claro, dos agentes de saúde, dos médicos, da Organização Mundial de Saúde, de quem está realmente preocupado em conter a pandemia, entender, né, achar uma medida, uma saída para tudo isso e conter isso, assim, mas os governantes mesmo, quem está à frente dos órgãos públicos, das prefeituras, do governo, da presidência da República, que deveriam tomar medidas realmente efetivas para garantir a segurança das pessoas em casa, para garantir uma renda básica, para que as pessoas pudessem ficar em casa até tudo isso passar, sabendo que vai ter segurança alimentar, né, para os seus filhos, para suas famílias. Tem uma série de medidas que poderiam ter sido adotadas já lá no início da pandemia, porque a gente também tem que ressaltar isso, né, que as pessoas ficam numa situação de precisar sair, de repente, para trabalhar e não ter trabalho, e não ter, né? A gente tem altíssimos números de desemprego, a gente tem vários estudos, várias análises da pandemia em relação às mulheres, em relação aos jovens que não têm emprego, as mulheres que precisaram ficar em casa cuidando dos filhos por causa do fechamento das escolas. E um outro ponto, quando a Michelle fala da retomada das escolas, junto com a retomada das escolas, por mais que tenham todo o cuidado, todo o protocolo, as escolas também precisam, né, trabalhar, tem a questão da educação, a gente vem junto um número de contaminação. A gente vem junto um aumento de casos de Covid entre professores, entre funcionários de escola, entre os próprios alunos. Então, ainda é muito grave tudo isso. Pode falar,
Mi. Não, é que só estava complementando essa história das crianças e dos adolescentes, né, que aumentou consideravelmente o número de mortes, assim.
Uhum.
E é muito, assim, é uma sinuca de bico, né, porque ao mesmo tempo que a gente precisa se cuidar, a gente precisa socializar. E se a gente ficar nessa coisa de não socializar, a gente está cedendo, daí a gente retoma um pouquinho a conversa que a gente teve na semana passada, ao medo e a coisa de não estar ali com habitando um planeta e no medo de conviver com o próximo, e aí a gente está cada vez mais máquina e cada vez mais disponível a ser manipulado por qualquer desgoverno, sabe? Então, assim, longe de mim ser anti-vacina, anti-medida de isolamento, mas, assim, eu entendo muito que a gente precisa começar a voltar a socializar de alguma forma, mesmo que com distanciamento, sabe?
Sim.
Quando a gente falava há pouco sobre a imunização, o Ministério da Saúde anunciou nessa quarta-feira, né, agora há pouco, que vai ter dose de reforço sim contra o Covid-19 no Brasil e inicia com dois grupos, as pessoas com mais de 70 anos e as imunossuprimidos, que são as pessoas que têm HIV transplantado, sistema imune fragilizado, e que essas doses devem ser distribuídas, começar a distribuição no Brasil a partir do dia 15 de setembro. E, encerrando, passando desse assunto, a gente tem entre nós o Samuel Seibel, que é o nosso convidado. Deixa eu cumprimentar o Samuel, que chegou aqui, ver se está tudo ok com áudio e vídeo dele, para a gente falar um pouquinho. Tudo bem, Samuel? Você me ouve, me vê?
Tudo bem, eu te ouço muito bem, vejo todo mundo. Peço desculpas aí pelo atraso. Quando chegou, eu sabia que eu tinha uma hora o compromisso, e aí perto de uma, para variar, fui fazer outra coisa, e aí me distraí, né? Senão eu estava aí desde o início, então... Mas estou aqui agora, estou ouvindo todo mundo aí sobre esse tão polêmico assunto, né?
Maravilha, eu acho que você chegou na hora certa, estava tudo certo. A gente começou o programa de hoje, Samuel, contextualizando um pouco sobre os números da pandemia do Covid-19. Aqui nós, na Rádio Cultura de Curitiba, a gente defende a vacina, defende o SUS, defende uma educação que chegue para todas as pessoas de maneira igualitária. A gente tem uma campanha vigente agora, principalmente relacionada à vacina. Vacina sim, vacina boa é a que tem. Então, todos os dias aqui, durante a nossa programação, a gente faz esse alerta, passa essa informação aos nossos ouvintes do quão importante é que todos os brasileiros tenham acesso às duas doses da vacina do Covid-19. E a gente propôs para o programa de hoje falar um pouquinho sobre esses meios, né, onde é que as vacinas estão disponíveis, como é que as pessoas fazem para fazer isso, e as campanhas que incentivam a imunização. E por isso você é nosso convidado. A Livraria da Vila é uma das associações, é uma das empresas que tem feito aí fortemente uma campanha de apoio à vacinação, de apoio, de incentivo à vacinação, com a oferta, né, de descontos. Eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre essa atuação, mas eu queria que você me contasse, Samuel, um pouco da sua trajetória com a livraria e por que a livraria incentiva a vacina da Covid-19.
Vamos lá. Então, a Livraria da Vila existe há 36 anos, né, quer dizer, essencialmente em São Paulo, a maior parte desse tempo, né, com uma única loja na Vila Madalena, Livraria da Vila, e a partir disso, de 85 até a nossa primeira abertura de uma segunda loja, 2005, foram esses longos anos com uma loja só, e a partir daí iniciamos um processo aí de crescimento, inclusive com a nossa inauguração em Curitiba, né, no Shopping Batel, e também em Londrina, duas lojas que a gente tem no Paraná. Nossa filosofia sempre foi muito calcada em cima de incentivo à leitura, desenvolvimento do hábito da leitura, né? Ultimamente, né, quer dizer, muito em função do que a gente vem vivendo e das mídias, a rapidez e a amplitude de alcance das mídias sociais, fizemos uma série de posicionamentos e campanhas nesse âmbito, né, sobre diversos assuntos, campanhas que algumas nos trouxeram certa dor de cabeça, né, porque com a polarização, com uma série de assuntos sensíveis, né, as pessoas realmente se manifestam, às vezes de uma forma até agressiva, como todo mundo já vivenciou isso, de coisas simples ou coisas mais complexas. A última campanha que surgiu um pouco na esteira da virada da vacina, que aqui em São Paulo foi feito, né, com adentrando a madrugada e um sucesso muito grande, e nós que a empresa em geral, né, quer dizer, nós, os gestores da empresa, acreditamos muito nesse processo da importância da vacina para a gente tentar combater algo que nenhum de nós vivenciou, né, mesmo quando se fala 100 anos, né, quer dizer, e tivemos várias pestes, né, quer dizer, poucas, para falar a verdade, ao longo da nossa recente história, 100, 200, 500 anos, mas nunca, eu acho, pelo menos, que houve um alcance tão global, acho que não tem uma única ali ilhazinha perdida em algum lugar que alguém não teve contato, seja ou pegou, ou conheceu alguém que foi hospitalizado, ou alguém que morreu, né? Então, quando surgiu isso, o pessoal meu de marketing, né, quer dizer, a direção da empresa, né, teve, puxa, vamos fazer alguma coisa que defina nosso posicionamento, a importância da vacinação, consiga proporcionar, né, quer dizer, um mínimo de geração da economia, vamos dizer assim, né, de gerir negócios dentro daquilo que a gente já vem funcionando. Estamos com lojas abertas, temos o site, vamos ver se a gente consegue mobilizar um pouquinho. E esse, o terceiro vértice, vamos dizer assim, o terceiro ponto, é aquilo que faz parte da filosofia. Ao mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo e incentivando o acesso ao livro, né? Essa meio brincadeira, meio sério, essa coisa do desconto. Todo desconto no livro sempre é algo que está lá atingindo a margem, mas a gente achou que seria importante e acabou tendo um resultado, com toda a franqueza, eu acho que foi legal a campanha, mas muito, muito maior, muito mais abrangente do que eu sequer conseguiria imaginar, né? Quer dizer, assim, se alguém, tanto quando saiu o Ansel, a minha opinião foi, não, acho legal fazer, mesmo que não gere tantas vendas adicionais, mas eu acho que mostra o posicionamento, já é legal. Mas teve um resultado importante. Michele estava falando um pouco da economia, dessa questão, dessa quase dicotomia, o que a gente faz, né? Ou mesmo a questão dos, dos bancos escolares, a questão da... É muito difícil, né? Quer dizer, eu acho que o que nós estamos vivendo, se eu posso continuar falando, senão você me interrompe, por favor. Eu acho que ninguém sabe, eu pelo menos não sei, e não tenho certezas de um monte de coisa. Né? Eu falo brincando quando encontro alguns amigos, eu pego um texto sobre seja o que for, referente à pandemia, né? Aí eu leio aquele texto, falo, puxa, concordo. Aí pego um outro texto, no mesmo dia, pode ser, falando coisas completamente diferentes, falo, poxa, e não é que eu concordo também, né? É claro, não estou me referindo aos extremos de não vamos vacinar, ou está aqui um remédio milagroso, né? Quer dizer, não é nesse nível. Mas você pega cientistas e médicos dos dois lados, e você, como uma pessoa com meu grau de ignorância sobre o assunto é significativo, eu falo, como é que eu posso dizer se isso está certo ou não? A não ser por convicção própria. Eu acho que deve ser por aí, né? Quer dizer, então as minhas, né, observações e tal. E o que nós temos é, nesse caso, muito característico, o pior lugar do mundo, né? Um desgoverno, né? Com objetivos estranhos, né? É assim, uma tentativa, né? Não usa máscara, ou não precisa se vacinar, ou vamos aglomerar, né? Quer dizer, assim, é tão bizarro, é tão na contramão do mundo inteiro, com quantas? Duas, três, quatro exceções? Cazaquistão, sei lá, desculpe o Cazaquistão, nem sei se é o Cazaquistão aqui, mas enfim, algum lugar mais remoto com ditaduras mais evidentes, né? Então isso daí não é fácil. Mas olha, não é fácil como você criar uma equação que tem esse equilíbrio entre tudo isso, né? Quer dizer, isso não estou levando, que nem eu falei, os desmandos de governo. Eu acho que poderíamos estar numa situação muito melhor se as vacinas tivessem chegado antes, não fosse um palco de especulação baixa, né? Então já teríamos provavelmente muito menos, talvez, contágio, muito menos mortes e por aí vai, né? Quer dizer, sei lá, quantos ministros da saúde recentes, né? Um pior que o outro. Então, é isso. Mas, por exemplo, eu discuto internamente com filhos, eu sou favorável, por exemplo, à questão das escolas abrirem, né? Mas é evidente, eu falo isso também desde março, abril, maio, né? Se é tão importante assim para as crianças, para os jovens, né? Por que, meu Deus do céu, não coloca os professores e funcionários das escolas num primeiro plano muito rapidamente, né? Poderíamos estar, isso, obviamente, escolas públicas, escolas privadas, né? Quer dizer, não é para aumentar o abismo que existe na sociedade, ao contrário, né? Então, acho que poderíamos ter feito muito melhor. Nessa altura do campeonato, eu acho que vai ser isso, vai ser administrar eventuais pioras na escola de duas das netas, agora de quatro, porque elas ganharam gêmeos de irmãos, né? Então eu tenho um filho com quatro filhos. Já tiveram casos de professores que pegaram, aí faz lá toda lá o que tem que fazer, os protocolos, e depois retoma. Meu filho, minha nora, disse, o que a gente deve fazer, afinal? Deixa em casa ou não deixa em casa? Todo mundo aqui deve ter amigos que os filhos foram para a escola e deve ter amigos que os filhos não foram para a escola. Eu tenho amigos que até hoje não foram. Um ano e meio e estão sofrendo. Estão sofrendo. Mas, enfim, sei lá, é um quadro meio geral, né? Quer dizer, vamos ver. O Brasil, hoje eu estava em reunião com colegas livreiros, né, estavam falando que nos Estados Unidos o índice de negação de pessoas que não querem se vacinar supera os 30%. No Brasil, acho que é muito menos, e vamos ver se consegue. Hoje, um desses colegas disse que colocou na empresa, eu estou pensando, talvez seria o caso de fazer, ele falou o seguinte: olha, pessoal, todos os funcionários mandem para o RH a sua carteirinha de vacinação. Precisamos saber quem está, quem não está. É, ele acha que vai ser 100% de adesão. Eu também acho que no meu caso vai ser, mas não sei. A gente acha que todo mundo concorda com a gente, né? Mas não é bem assim, né?
Mas é importante ressaltar, né, essa campanha de fazer, assumir esse papel, como você bem disse no começo da sua fala, né, de se posicionar realmente por uma coisa que se acredita no coletivo. Né? Você está tratando de uma campanha voltada para a saúde pública, para a saúde coletiva, mas você vem da cultura, vem da arte. A gente defende a cultura e a arte como agentes de transformação de sociedade. O que a gente mais quer é que os shows retomem, que os teatros estejam lotados, que a gente tenha o consumo cultural livre, né, e que tenha acesso para as pessoas, porque a gente já vinha debatendo antes a falta de acesso à educação, a falta de acesso à cultura, e agora a gente tem mais restrição ainda desses produtos, né, desse viés da cultura por conta da pandemia. E imagino você, Samuel, como diretor, né, presidente da Livraria da Vila, tem enfrentado vários problemas, tanto na ordem econômica, de ter fechado essas portas em algum momento, tendo que se reinventar aí nas plataformas digitais, ampliar as suas formas de venda pela internet. Eu queria que você contasse um pouco disso, porque eu imagino que também você não tenha tido incentivo, recurso, nada disso, né, para poder facilitar aí os seus dias.
No ano passado, eu vi até vocês falando, eu acho que é importante, né? Quer dizer, não é aí não se trata de um elogio, mas até houve, né? Quer dizer, a renegociação de contratos, né? Seja de tempo, seja de redução de cargas, alguma coisa, para poder garantir o emprego das pessoas. Isso até houve, e isso fez com que não demitíssemos ninguém. Aliás, se isso não tivesse acontecido, a situação estaria muito pior do que já está, né? Do que já é. Estamos aí com as pessoas funcionando. Agora, você imagina um varejo que, longe de ser de primeira necessidade, porque você tem alguns varejos, alguns comércios, que surfaram muito bem nessa pandemia, né? Não é o meu que está tocando, eu acho. Então, não é o caso de livraria, vamos dizer assim, né? Quer dizer, então, lojas fechadas por sei lá quantos meses, né? Quer dizer, o ano passado, esse ano. Então, uma perda não dá para ser compensada pelo e-commerce de jeito nenhum, né? Quer dizer, se você tem, principalmente para quem tem, mesmo que seja pequeno, uma pequena rede, né? Quer dizer, o e-commerce ajudou muito, mas claro que não dá para sustentar um negócio. Então, deixamos de fazer, por exemplo, não sei se entre vocês tem alguém que já escreveu um livro, que já teve a oportunidade de fazer o evento de um lançamento de livro, ou que já foi em algum lançamento de livro, de amigos. É uma festa. É uma festa que as pessoas querem não só a convivência, hoje não seria possível você confraternizar, mas a venda num dia de lançamento é muito importante para a livraria, é muito importante para a editora e, obviamente, para o autor. Isso deixou de ter, há um ano e meio que não tem isso. Isso também afeta o resultado, o faturamento de uma livraria, né? A gente consegue inventar entre aspas, né? Todo mundo, então vende por WhatsApp, retira, incrementa a venda pelo e-commerce, tudo bem, né? Eu faço lives, né? Já fiz, sei lá, 60 e tantas lives com autores, com lançamento de livros, e você percebe como é difícil você fazer essa venda como se fosse o lançamento presencial. Isso todo mundo sabe. Mas foi uma forma de a gente estar lá praticamente toda semana, né? Eu estou batendo papo com alguém, com os mais variados temas, né? Quer dizer, então, estamos presentes. Esse trabalho nas mídias sociais, como foi falado antes, também é muito intenso. Mas e estamos aí trabalhando com essa visão curto prazo, já nem sei se dá para ter, mas assim, de médio prazo, né? Quer dizer, a gente já está trabalhando, pô, vamos ver se a gente consegue virar o ano melhor, né? Quer dizer, as coisas estão melhorando, mas ainda não atingiram os patamares de 2019, estamos indo aí para 2 anos. Mas eu sou uma pessoa mais otimista do que não, né? Quer dizer, eu acredito, a gente está aí investindo no negócio, né? Tirando, como é que é a expressão? Leite de pedra, não é isso? Alguma coisa, tentando fazer o possível, para manter o nosso pessoal e nos manter vivos, né? Porque eu acho que a livraria é um ramo que eu acho que é importante para a sociedade. Eu acho que uma cidade, um lugar que não tenha, que vai ter uma livraria a menos, acho uma pena. Eu acho que é um lugar de convívio, um lugar de encontro, né, das pessoas com esse universo do livro, que, aliás, muita gente comenta que ajudou até na saúde mental nesse período, né? Quer dizer, ficar em casa, então a leitura, ela... Porque você não tem, claro, um filme, peça de teatro, infelizmente, né? Quer dizer, praticamente foi muito reduzido, muitíssimo reduzido, mas um livro é outra coisa, o livro te acompanha, você pega um livro todo dia, né? Por uma semana, 15 dias, 30 dias, qualquer assunto, né? Mas então estamos aí nessa crença, realmente, acreditando que vamos passar por essa mais uma vez, né? O livro mostrou uma resiliência maior também do que muita gente imaginava, mais uma vez, né? Quando surgiu a coisa do livro eletrônico, ou cada vez que tem alguma... não, agora vai acabar... Estamos aí, não sei o futuro, né? Quer dizer, eu acho... Eu não gostaria de viver num lugar que não tenha livraria, né? Quer dizer, então, vou trabalhar...